Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Tudo bem? Vamos contar os seus segredos mais obscuros do seu passado no programa mais inteligente,
irreverente
e descontraído. Valdênio, conta pra nós quando que o povo tá perguntando quando é que a careca começou a aparecer.
A cebola, né? Segundo o doutor Fernando, a cebola.
doutor Fernando deve estar correndo por aí. Vamos. O que que aconteceu? Conta pra nós, hein? Essa
é
a sua vida.
Rapaz, olha, veja só, aos 19 anos eu senti aqui um rego, um vento cortando a minha cabeça com uma intensidade maior. Eu percebi que estava faltando cabelo. Aí eu disse, pô, vou no médico, né? Aí procurei um médico, o médico disse, rapaz, deve ser vitamina A. Então vamos reforçar a vitamina A.
Não
adiantou nada, o rego aumentando. Não, nessa época não tinha esse negócio não, a turma não orientava dessa maneira não. Era a vitamina A. Aí não deu certo, aí disse, rapaz, vamos para um cara, um dermatologista especialista, isso aí, que eu vou indicar, é o melhor cara que tem. Aí, beleza, aí marquei, o cara deu um trabalho danado para marcar, agendou para 4 meses depois, então significava que o cara era bom. Cheguei lá, passei a tarde todinha esperando, aí fiquei lá esperando, fui o último a ser atendido. Aí aquela ansiedade, quando me chamaram lá, Valdênio, vem cá, alegria, né? Quando eu abri a porta do médico, olhei para ele, aí disse, doutor, obrigado por ter me curado. Fechei a porta e fui embora. Sério.
Você comprou uma peruca, hein?
A cabeça do médico brilhava, rapaz, brilhava. Eu acho que ele passava lustramóveis. Pense numa careca bonita. Eu olhei assim, se o cara que é especialista em calvície, ele não tá nem aí, por que eu vou estar preocupado? Pronto, fiquei curado, fui embora. Ele deve estar pensando, rapaz, teve um doido que veio aqui.
Como é que era o nome da clínica? Tinha uma clínica famosa aí que ajudava problemas capilares. Era Boston Clinic, não era?
Rapaz, eu não lembro não, faz tempo. Eu tinha 19 anos, pô.
Desculpa, essa clínica Boston Clinic é para outros problemas.
É, rapaz, eu não fui não. Você já foi lá na... eu acho que é Boston Médica, eu não sei.
Eu não fui. Eu não sei porque me lembrei dela agora.
Mas você anotou bem o nome dela, né? Muito bem.
Gravou. Vai que um dia eu vou precisar, né?
Pois é, isso é importante.
Diga.
Mas é o nosso convidado de sexta-feira. Olha, é o primeiro programa de outubro.
Olha.
Outubro rosa, rapaz.
E você, tá tudo rosinho aí?
Tô todo rosa, tá aqui. Porque, infelizmente, o pessoal que tá escutando a gente não pode ver, mas eu tô rosa, mais rosa, rosa choque.
Eu não preciso colocar essa camisa rosa, não. Na hora que eu começo aí, eu fico roxo, rosa, amarelo, eu fico todas as cores do pantone.
A gente vai controlando aqui sua coloração.
Você que é o mago do mundo.
Mas aí é uma... A gente combinou, inclusive, de fazer uns posts legais aqui. É importante a gente trazer esse alerta aqui de prevenção, né? Então,
é isso aí.
Eu não sei se você sabe, né? Eu não sei se você sabe, mas, obviamente, num índice muito menor, na proporção extremamente menor, mas o homem também ele pode desenvolver câncer de mama. Então, é importante que você, Rainier, faça o seu autoexame. Mas é engraçado, falando sério, isso aí é importante.
Eu não tô rindo, existem, eu tô ouvindo aqui, eu tô levando a sério.
É porque eu tô vendo você meio rosa, você querendo prender o riso, mas é verdade, isso é uma coisa séria. Não é somente as mulheres não, os homens também eles são acometidos, infelizmente, de câncer de mama.
É verdade.
É importante que todo mundo se cuide, fique atento, as mulheres obviamente, que em sua grande maioria, né, tem que estar atento, o autoexame é sempre constante, não é somente em outubro, mas durante todo o ano. Então, quanto mais cedo for descoberto qualquer coisa, qualquer tipo de anormalidade, a chance de cura é muito maior. Prevenção é tudo, prevenção é vida. Então, fique atento aí, Rani, você também.
Não, tem que estar atento, prevenção, cada mês... Hoje em dia é o arco-íris, né? Cada mês tem uma cor bonitinha, nós saímos do mês de setembro, que era o mês de prevenção do suicídio, né? A depressão é a doença do século. E agora estamos entrando no outubro rosa. Então, Valdênio, parabéns. Você já está dentro do clima do Outubro Rosa. Eu só começar aí que eu já entro no clima. Mas e aí, você, essa semana foi interessante. Você assistiu o debate do Trump e do Joe Biden?
Rapaz, assisti, lógico, assim como muita gente no mundo inteiro, né? Ele foi transmitido ao vivo, a gente acompanhou de pertinho. Você, eu vou perguntar por perguntar, mas você, como um grande internacionalista e diplomata, eu tenho certeza que você acompanhou ao vivo.
Cara, qual foi a sua. Eu estava sentado no sofá, lá fora estava 4 graus, e o problema é o seguinte, por causa do fuso horário, o debate começou 3 horas da manhã, meu amigo, faltou pipoca aqui, putz, e olha, vou dizer uma coisa, fala, Valdeir.
Não, chocolate quente, pô, né? Não é pipoca não, chocolate quente.
Mas olha, na verdade, quem estava precisando era o pessoal, era um suco de maracujina, porque que porrada, parecia um ringue de boxe aquilo ali. E Vossa Senhoria, você é um palhaço, você é um mentiroso, que coisa bonita de se ver, viu?
Pois é, cala a sua boca, né?
Cala a sua boca! Olha, mas você votaria em quem, hein, se você estivesse lá? Conta para nós, você abriria seu voto para nós?
Rapaz, eu sei que é complicado, mas eu acho que eu ainda votaria em Trump.
É, eu também ainda. O Joe Biden, acho que é um cara até bem intencionado, mas o cara já tem quase 80 anos, né? E aí é complicado. Mas assim, escuta, nós vamos ter Jaime Bessman nessa semana, meu amigo? Vamos chamar o Jaime?
Teremos sim. Chama, chega mais aí, Jaime. Onde é que ele está? Ele ainda está em Buenos Aires?
Ele está em Buenos Aires, em lockdown profundo.
Chega mais, Jaime.
Bom dia, Sexto, Valdênio, Rainier, queridos amigos do programa Descontraído, Rádio Folha, Pernambuco, aqui Jaime Besserman, de Buenos Aires, Argentina, com o prazer de compartilhar essa sexta-feira com vocês. Aqui voltou um pouquinho o outono, dias mais com chuva, o frio voltou, e isso porque no sul e na região de Córdoba temos alguns morros com neve. Para a província de Córdoba isso é muito bom, porque temos alguns incêndios florestais, queimadas muito grandes, que aparentemente foram provocadas por um acidente humano, e talvez esses dias de chuva e de frio ajudem a combatir esses fogos que estão sendo muito intensos. Além que Córdoba também está sofrendo com o negócio do coronavírus, nossa terceira província com mais casos, depois da província de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba e depois vem Mendoza. Argentina indo para o coronavírus, já ultrapassamos os 750 mil casos. E em quanto aos falecidos, aí temos algumas dúvidas, porque infelizmente a província de Buenos Aires anunciou que errou com os cálculos ou com o carregamento de dados e esqueceram de carregar, meus amigos, 3.500 falecidos, que para os números de Argentina é muita coisa. Vocês imaginem que oficialmente temos uns 17 mil casos, e esses 3.500 fariam ultrapassar a Argentina dos 20 mil casos. Questão que isso também incide muito no índice de letalidade do vírus, que estaria por cima do 3%. A Argentina já ultrapassou os números de México em quanto à quantidade de pessoas contagiadas e está sendo hoje o oitavo país no mundo com mais casos. Indo para outros assuntos, uma semana política complicada para o governo do presidente Fernandes e Cristina Fernandes, porque a Justiça, a Suprema Corte de Justiça, deu um dictamen na terça-feira, muito forte em contra da decisão do Senado de remover 3 juízes encarregados em uma segunda instância de julgar os casos de corrupção. Então, a Justiça e a Suprema Corte deram um fallo favorável para que a Suprema Corte decida no futuro se esses juízes ficarão ou terão que sair. E com isso temos hoje uma situação institucional mais forte da divisão dos poderes na Argentina. A Justiça não tem um fallo determinante, sino que é uma suspensão do que o Senado já tinha marcado, mas é um ponto de inflexão importante na tendência política que tinha o governo de Fernández Fernández em quanto ao manejo da situação na justiça e dos casos de corrupção na Argentina. Paralelamente, temos notícias também do Congresso argentino, um pouco sério, um pouco triste, um pouco em brincadeira, porque na sessão da semana passada, uma sessão de deputados através do sistema digital por câmeras, um deputado teve que ser suspendido e depois ele propriamente se demitiu, porque apareceu nas imagens, em plena sessão do Congresso, com a sua mulher, namorada, em cima do colo, e acima disso, começou a beijar a mulher nas partes da região do peito da mesma. Com o qual, no começo, foi uma situação muito triste por a situação e a falta de respeito para a honraria do Congresso e da Câmara de Deputados, e o presidente da Câmara pediu para ele se demitir, porque senão ele seria demitido por uma comissão interna. Uma baixaria, mas faz parte de nossa política, queridos amigos. Paralelamente, e mudando de assunto, estamos felizes porque, por lo menos, a Argentina começou a jogar futebol na Copa Libertadores, com times como River e Boca participando contra os times brasileiros e os times paraguaios e outros times também de Argentina. E, aunque a gente não tem futebol no país, sim já temos participação no futebol nacional. Vocês têm que saber que o futebol aqui não acontece, os estádios ainda estão todos fechados, o trânsito interprovincial está fechado, não temos voos domésticos por enquanto, não temos ônibus de longa distância, e então as cidades estão bastante isoladas porque os prefeitos e os governadores estão tentando assegurar o ingresso do vírus para tentar de abaixar a curva dos mesmos. A boa notícia em quanto ao vírus, para fechar, é que a cidade de Buenos Aires está em um ponto de inflexão, está já descendo muitos casos. Nos últimos 14 dias a curva ha descido em forma importante, o qual tem uma perspectiva muito boa para a chegada do verão em Argentina. O que está em dúvida ainda vai ser nossa temporada de veraneio nas cidades de Mar del Plata, na costa atlântica, na Patagônia, no norte argentino, porque por enquanto temos muitos casos do Covid e as autoridades estão duvidosas de abrir o turismo para levar tantas pessoas de um canto a outro da Argentina, porque poderia isso gerar um problema no sistema de saúde. Por o resto das coisas, aqui tudo bem, com saudades de Pernambuco, felizes de estar perto dos meus amigos pernambucanos do coração. Um grande abraço para vocês, bom final de semana, Sexto Radio Folia, programa descontraído, Jaime Besserman se despedindo da Argentina, Buenos Aires, para todos vocês, queridos amigos brasileiros.
Muito bem, meu irmão, grato pelas novidades, muito boas. É isso aí, Valdênio. E eu acho que agora, logo na sequência, nós vamos ter quem? O do português? Conversar corretamente o português com a professora Betânia?
Professora Betânia, professora de português, rapaz. Grande Betânia. Chega mais aí, Betânia. Dá as dicas para a gente para evitar que a gente fale besteira.
E aí, pessoal? Como está o cuidado especial com a nossa bela língua portuguesa? Espero que bem. Porque às vezes nós derrapamos, nós assaltamos a gramática e nem notamos. Mas até mesmo quando conversamos com os amigos, quando conversamos com os familiares, precisamos ter um pouquinho de cuidado com o que falamos, um pouquinho de respeito à nossa língua portuguesa. Concordam comigo? Você já ouviu falar em pleonasmos? Eu quero crer que sim, porque os pleonasmos são redundâncias. E quando acontecem as redundâncias? As redundâncias acontecem quando você usa duas palavras juntinhas, mas que têm o mesmo sentido. Quer um exemplo? Ambos os dois. Há até os redundantemente exagerados que usam três palavras com o mesmo sentido. Eu já escutei ambos os dois, um e outro. Aí dói, pessoal. Aí acontece um assassinato linguístico. Matam completamente as regras gramaticais. Aí eu falo, brincando em minhas aulas, que existem dois tipos de pleonasmo. Existe o pleonasmo chique e o pleonasmo brega. O pleonasmo chique é aquele usado como recurso literário. Você encontra em poemas, você encontra em letras de canções conhecidas. Há exemplo de Valsinha, de Chico Buarque, quando ele diz assim: e ali dançavam tanta dança que a vizinhança toda despertou. Dançavam dança. Viu só? Isso é pleonasmo. Agora, quer exemplos de pleonasmos bregas, breguíssimos algumas vezes? Lá vai, tem um monte deles. E alguns até engraçados. Por exemplo, ganhar grátis, goteira no teto, elo de ligação, vereador da cidade. Quer mais? Repetir de novo, hemorragia de sangue, garapa de açúcar, a viúva do falecido, o surdo do ouvido. Pessoal, a lista é grande. Eu preciso do programa Sextou inteiro para falar para vocês essa lista de pleonasmos viciosos, pleonasmos bregas. É isso. Cuidado com a língua. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Muito bem, professora Betânia, todo mundo falando corretamente. Vamos colocar a crase no lugar certo. O hífen...
Rapaz, olha, fala do hífen aí.
Eu queria falar do hífen. Eu posso falar do hífen?
Pode, você tem vontade, vá. O hífen é todo seu.
O hífen tem também... A crase e o hífen tem que ser colocados no lugar certo, na forma correta. E a professora Betânia é nossa expert nisso daí. Valdênio!
Quem tem curtido, quem não perde um programa nosso, rapaz, eu sei que ela é extremamente ocupada, mas ela gosta de assistir, gosta muito da professora Betânia. É nossa chefinha Marise.
Marise!
Ela tá antenadíssima.
Marise! A nossa chefinha querida do Sextou e da Rádio Folha. Conhece tudo e todos. É fantástica a nossa chefinha, Valdênio. Olha, ela prometeu aumento de salário, viu?
Não, eu sei que ela prometeu depois da pandemia, ela disse que ia ter aumento. Agora eu espero que a pandemia acabe.
Olha, dizem que quando chega, está chegando perto das eleições, a pandemia vai estar diminuindo. Não sei porquê, até nos Estados Unidos com as eleições, não sei. Me falaram essa daí agora, viu?
É, ó, dá uma olhada lá, eu acho que o convidado está querendo entrar, você não está querendo abrir a porta, vê aí.
Vou deixar o convidado esperando. Agora, meu amigo, Valdênio, obrigado por mais um sextou, até mais, Valdênio.
até, Rani, até.
Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.